aleluya, aleluya. Llegan todos, aleluya, aleluya. Então vamos orar juntos, este abraço, vamos fazer a nossa oração juntos.
O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. Olha para os irmãos, diga paz, Jesus, esteja no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o seu coração nessa tarde.
Glória a Deus. Aleluia.
Vamos sentar na paz do Senhor.
Aleluia, glória a Jesus, meus irmãos. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o domínio do pecado nas nossas vidas. Como que a Bíblia explica isso? Aonde nós estamos nessa situação? Para nós ficarmos completamente livres do pecado. Porque a palavra diz que nós já temos a força de Deus através da nova natureza. Nós já temos a condição espiritual de não pecarmos mais, né? Mas então, como que nós vamos ficar livre desse poder do pecado? Porque lá na salvação, nós fomos livres, atenção, preste bem atenção nisso, lá na salvação, nós fomos livres da penalidade do pecado, tá? Agora, ao viver a vida cristã diariamente, com essa entrega, buscando o Senhor, nós vamos começando a ficarmos livres do poder do pecado, tá? Então, a penalidade, existe a penalidade do pecado e existe o poder do pecado. Então, são duas fases, tá? Então, a primeira, na salvação, nós fomos livres da penalidade, que era a morte. E agora, conforme nós vamos vivendo essa vida cristã, essa entrega diária a Jesus, então nós começamos a ficarmos livres do poder do pecado, tá? E quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos livres da presença do pecado. Isso vai ser lá para frente, mais lá para frente, para o fim. Então, já vai estar completamente eliminado o pecado. Isso vai ser uma terceira fase, tá? Mas hoje nós lutamos com o pecado, né? E a Bíblia diz algo maravilhoso em Romanos, é para nós considerarmos que nós somos mortos para o pecado. Então vamos abrir a nossa Bíblia juntos agora e vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 11. Abre a sua Bíblia e vamos examinar calmamente a palavra para você poder entender bem aonde que você está e como você vai ficar livre do pecado. Veja o que Paulo diz, então, em Romanos 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo que é para o pecado não ter domínio sobre nós, já que nós consideramos mortos para o pecado, é para ele não ter domínio sobre nós. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Para o pecado não ter domínio sobre a nossa vida, tá? Então, como que nós vamos chegar nesse lugar onde o pecado não vai ter domínio sobre nós? Porque nós estamos vivendo um momento na vida que o diabo está nos atacando de tal maneira, ele lança tudo sobre nós, né? Para nos parar de andar nesse lugar onde nós não precisamos pecar. E então, eu vou dizer a vocês que antes eu tinha um pouco de dificuldade para entender isso daqui, né? De como que eu sou uma pessoa salva e eu não vou pecar mais, aonde que está esse domínio, como que eu vou lidar com isso? Eu não entendia muito bem isso, mas hoje eu entendi. De tanto buscar o Senhor, de ler a palavra, estudar, ficou muito claro isso para mim. Tá? Então aí é que vai entrar a nossa responsabilidade de cristãos, de pessoas nascidas de novo, né? E com o Espírito Santo e a palavra. Então aí entra a nossa responsabilidade de nós exercermos essa autoridade nas nossas vidas. Por isso eu quero que ler com vocês essa porção toda. Vamos ler de novo de Romanos 6, de 11 a 16, e nós vamos ter uma imagem aqui sobre isso que eu estou falando, do poder do pecado, como que nós vamos ter domínio sobre ele. Então vamos de novo, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Não, de modo nenhum. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. É, porque eu ficava pensando, como que, Senhor, eu vou ficar livre do pecado, né? Porque vem a tentação, vem as situações na nossa frente, quando veja, pequei. E tal, mas é porque eu não entendia essa a palavra que está tão clara, que está no versículo 13 e no 16, que ele diz aqui, não sabeis, no 16, que daquele a quem vos ofereceis, então o negócio é entrega, oferecer é entrega. Você não sabe que aquele a quem você se entrega é que te domina? E no 13 é a mesma coisa. Ele diz assim, mas oferecei-vos a Deus, ou seja, se entregue a Deus. Se você entregar a sua vida a Deus, você vai ter domínio sobre o pecado. É isso que ele está falando. Então a chave aqui é se entregar a Deus. Deu para entender agora como que eu vou exercer um domínio, né? Esse oferecei-vos a Deus, quer dizer, entregue-se a Deus. Ou seja, então, que é o que Jesus diz, é para nós nos entregarmos à cruz. Que é o que Jesus diz, pegar a nossa cruz, carregá-la diariamente. Então, como que eu pego a minha cruz e carrego ela diretamente? É quando eu me entrego a Deus. Eu me entrego a Deus com obediência. Eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu não. É só eu seguir a obediência. Para eu não pecar, porque eu já sei o que eu posso fazer e o que eu não posso, porque a palavra de Deus me mostra, tá? Então, no dia a dia da nossa oração, relacionamento com Deus, com o nosso Pai, eu pego a minha cruz e me entrego. Senhor, eu me entrego novamente a Ti. Eu estou aqui, Senhor, com a minha cruz e eu vou carregá-la, porque eu vou morrer para mim mesma. É isso que quer dizer pegar a cruz. É isso que quer dizer se entregar ou se oferecer a Deus. Oferecer a si mesmo a Deus, tá? Porque aí, então, eu vou dizer não para o pecado, né? Em vez de eu dizer sim para o pecado. Quando o diabo lança as coisas na minha vida, né? Porque ele usa um canal. Ele usa um canal para vir me seduzir. Que canal? Pode ser a internet, podem ser as pessoas, revistas, televisão e etc. Então, são coisas do mundo, tá? Que o diabo usa, que são, é um canal para ele. Qualquer coisa é um canal do mundo para ele lançar contra mim. Mas como eu me ofereço a Deus diariamente, que isso é carregar a cruz, todos os dias, então eu tenho a força de Deus para dizer não para o diabo. Tá? E quando ele vem com esses ataques, com essas insinuações, eu vou olhar para ele e vou dizer que não. Tá? Agora, nós precisamos entender bem que a cruz, presta atenção, a cruz, ela é muito mais que o passado, daquele dia que nós fomos salvos, tá? Porque aquele dia nós entregamos a nossa vida velha para o Senhor, fomos lavados no sangue de Jesus, fomos perdoados e fomos salvos, fomos regenerados, o nosso espírito, tá? Então, a cruz, gente, não é só aquele dia, né? Porque o poder do pecado está por aí. Então, eu, para ficar livre do poder do pecado, eu tenho que me entregar todos os dias ao Senhor, tá? Mas vai chegar um dia lá na frente, quando Jesus vier, né, a última vinda dele, que nós vamos ficar livres da presença do pecado. Porque hoje existe a presença do pecado e eu tenho que lidar com ele todos os dias. Por isso que eu tenho que ter a palavra de Deus dentro de mim. Eu tenho que entender isso que eu estou falando com você aqui. Você vai ter que entender isso. O Espírito Santo tem que revelar isso no seu coração. Então, isso vem do estudo que você faz da palavra. Você vai se examinando, você e Deus. Como que eu me examino com Deus? Lendo a Bíblia. Eu leio a palavra e ela é o espelho que vai mostrando a minha vida e vai mostrando a vida do Senhor, a vida de Deus. Então, por isso que eu tenho que... Agora, eu não posso ler a Bíblia displicentemente. E daí eu leio isso, é história de Moisés, é história de Davi, é história de Jesus, é história de Paulo. E daí? Só para eu saber a história? Não. A palavra eu leio para ela vir como espelho do que Deus é e do que eu sou. Então, presta atenção quando você lê a Bíblia. Você é quem? O que você está fazendo na sua vida? Porque se eu não estiver bem encaixada na mensagem do Evangelho, eu vou receber tudo lá no julgamento de acordo com o que eu estou vivendo agora. Então, é muito sério. Eu tenho que estar bem afinado com a palavra. Por isso que nós estudamos que o Senhor usa a palavra e os testes, né, para nos purificar, para nos tornarmos o ouro puro. Então, o Senhor está interessadíssimo nas nossas vidas, na purificação da nossa alma, sabe, na nossa santidade. Ele está interessado nisso, para que nós tenhamos tudo com Ele na eternidade. Começa agora e a grande glória será a eternidade, tá? Então, vamos ver agora o que é esta penalidade do pecado. Nós vamos encontrar isso no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui. Amém? Todo mundo já abriu? Vamos acompanhar juntos, então. Diz assim, João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou seja, condenação, mas passou da morte para a vida. Ei, glória a Deus, olha aí. Então, aqui está que nós estamos livres da penalidade do pecado. A penalidade do pecado está falando, está escrita aqui, nesse versículo. Mas veja, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, preste atenção. Você tem que ter a palavra de Deus em você e crer. Você tem que conhecer a palavra. Você não pode ser um ouvinte da palavra na igreja. Você ouve e fica por isso mesmo. Não, você tem que crer na palavra. Não só ouvir, mas crer. Crer quer dizer ser praticante. Então, aqui está a nossa libertação da penalidade do pecado, que era a morte. Glória a Deus. Agora, nós vamos ver, então, o poder do pecado, como fica em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Vamos lá, Romanos, capítulo 5, versículo 10. Todo mundo já achou? Romanos 5, versículo 10. Vamos juntos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então veja, aqui está para nós bem claro que nós somos livres do poder do pecado. Então isso é um momento presente para nós. Está me acompanhando? Isso é um momento presente, porque isso é um processo. Isso é um processo contínuo da minha entrega diária ao Senhor de vida. Conforme eu vou me entregando todos os dias, há uma continuação desse processo de eu ser livre do poder do pecado na minha vida. Eu sou livre do poder do pecado, porque é a entrega diária. Então, quando você orar, você tem que se examinar. Você tem que ver se você está melhorando. Você tem que ver se você está progredindo, se você está crescendo. Está me acompanhando? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que isso é a vida cristã. É esse relacionamento com Jesus, com o Senhor. Com a palavra, o Espírito Santo, todos os dias. Né? Por isso que a oração mecânica não traz edificação nenhuma. Não traz salvação, não traz libertação, não traz poder, não traz nada. É uma religião. Oração mecânica é uma religião inventada. Então, vamos sair fora disso. Você tem que se examinar, porque você tem que crescer, você tem que ter a mente de Cristo operando na sua vida. Muito bem, então agora nós vimos a segunda fase, que é a fase presente, livres do poder do pecado. E agora nós vamos ver, então, quando nós seremos livres da presença do pecado, porque o pecado agora está aí rolando. Vamos ver Apocalipse, vamos abrir lá. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ver juntos. No fim do livro, Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Olha só. Então vamos juntos. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui ele está falando que nesta vinda de Jesus, nesta segunda vinda, né, nós vamos ficar livres da presença do pecado, que vai ser quando Jesus voltar. Porque não haverá mais o pecado presente. Então, o que precisa ficar bem claro para todos vocês que estão me ouvindo, para não andarem no erro de que muitos cristãos estão andando, pensando que a obra da cruz pertence só ao passado, sendo que não é, né? Porque a obra da cruz é uma condição contínua para nós e diária. E isso está escrito em Lucas, capítulo 14, versículo 27. Vamos ver lá? Lucas 14, versículo 27. Vamos juntos. Vocês sabem, eu sei que vocês sabem esta palavra, mas é bom sempre a gente ficar lendo, porque a palavra de Deus, quanto mais a gente lê, mais ela fica viva dentro do nosso espírito. Porque ela é vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, Lucas 14, versículo 27. Jesus está dizendo, E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo aqui, pegar a sua cruz, mas está subentendido aqui que é diariamente. Porque na nossa tradução em português, nesta tradução em português, não está explícito a palavra diariamente. Mas em outras traduções existe isso, inclusive no inglês, na King James. Então, aqui ele está dizendo que é para pegar a cruz diariamente, tá? Então, se eu pego a cruz diariamente, eu começo a me libertar da minha carne, a ficar livre dela e começo a andar no Espírito. Então, eu fico livre da carne e do mundo, tá? Ou seja, eu não estou seguindo nem a minha carne, nem o mundo e nem o diabo, que lança coisas contra a minha vida. Como que é que o diabo lança as coisas contra a minha vida? Eu te falo agora, é só ligar a televisão. Liga a televisão. E aqueles anúncios todos que tem lá, aquelas propagandas. Já começa por ali. É tudo. Então, é aí que o diabo já começa a lançar coisas para a minha carne, coisas do mundo, para mim. Então, ele faz isso a cada minuto na nossa vida. Se eu não tiver muito domínio do Espírito na minha vida, eu sigo facilmente a carne, o mundo, porque é o que Jesus diz, que a porta é muito larga, é muito aberta. Então, mas Jesus diz, veja só, que ele diz aqui, olha gente, vamos ler aqui. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha, vamos prestar atenção aqui no que ele diz. Não pode ser meu discípulo. Não é que Jesus está renegando essas pessoas. Está deixando elas de lado. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que a pessoa não vai conseguir sobreviver. Não vai vencer o diabo. Como cristão, não vai conseguir viver a mensagem no Evangelho. É isso que ele está falando, tá? Então, dá a impressão aqui, se a gente não tem a revelação do que essa palavra está dizendo, de que Jesus está sendo mal, ou seja, ele está te empurrando para o lado. Ele tá te pondo de lado. Eu não vou aceitar você, não é que Jesus não me aceita. Ele só está dizendo isso que eu não vou ter força para andar com ele, porque você veja a purificação que tem que ter. Por isso que nós passamos pelos testes para sermos purificados como ouro fino e a prata. Né? Agora você está entendendo bem aqui. Agora, acontece que tem gente que não está levando a sério a mensagem do Evangelho. Porque acha que, sabe, lê aqui por cima e tudo bem. Um dia eu aceitei Jesus lá na igreja, disse que sim e pronto. Aceitou, mas leva a mesma vida. Talvez não faça certas coisas que fazia antes, ou não vá em alguns lugares que ia. Mas o resto, a mente está corrompida. A mente é do mundo. Então, se eu não salvar minha alma, eu não estou salva. Entenda isso. É muito sério. Então, nós precisamos entender que a cruz não é... Porque tem gente que pensa que cruz já visualiza, sabe, a igreja matriz, que tem lá no alto uma cruz, então acho que cruz é aquele símbolo que está no alto da igreja, do prédio, ou está no pescoço. Pensa que cruz é isso. Cruz não é isso. Cruz quer dizer execução. Execução quer dizer morte, tá? E nós podemos comparar hoje essa execução de morte, né, de cruz, que em muitos países tem. É a cadeira elétrica, sabemos que tem países que usam isso, e tem a forca, sabemos que tem muitos países que usam isso. Então, a cruz, presta atenção, ela vai lidar com a morte e com a vergonha. Vergonha do quê, gente? A vergonha do pecado. Quando eu digo que eu não quero mais viver essa condição do pecado, então isso é a vergonha que o pecado trouxe para mim. Isso é a vergonha. Então, a cruz é vergonha também, quando eu renuncio ao pecado. Então, Se nós pensarmos no que significa execução, nós vamos entender que execução quer dizer dor. Que foi isso que aconteceu com Jesus quando ele carregou a cruz dele. Né? Ele passou por muita dor. E quando nós decidimos viver a vida cristã, de acordo com o que nós estamos estudando aqui, de acordo com a cruz do Calvário, não a cruz que está no alto do prédio nem no pescoço, a cruz do Calvário, gente, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser insultados, as pessoas vão falar muita coisa mal de nós, coisas horríveis, vão zombar de nós, vão caçoar, vocês sabem disso, como que é, que isso acontece. O que nós temos que fazer é nem dar bola para essas coisas, deixa para lá, né? Porque a cruz significa perseguição, porque foi para Jesus. Aliás, foi perseguição e vergonha, tá? Então, essa vergonha da cruz, ela é importante porque ela nos dá poder. Porque se eu vivo como cristã, eu deixo para lá tudo o que as pessoas falam, tudo o que elas fazem contra mim, porque isso é vergonha. Então, eu vou adquirindo poder, pensa nisso. Se eu carrego a minha cruz, eu vou adquirindo o poder de Jesus. Por isso que ele falou, olha, se você não pegar a sua cruz diariamente, você não vai me seguir, você não pode me seguir. Você não vai ser meu discípulo. Por quê? Porque eu não vou ter força para aguentar a vergonha, para aguentar a dor de tudo que vai vir contra mim. Entendeu? Ficou bem claro isso? Estão me acompanhando? Então, veja, naquela época, quando alguém era crucificado, na época de Jesus, né? Quando alguém era crucificado, eles não só batiam na pessoa, mas eles zombavam, eles açoitavam, e a pessoa tinha que carregar a sua cruz, dependendo do grau, né? Da infração, sei lá, do que aquela pessoa fez. Ela tinha que carregar a cruz dela até o lugar da crucificação. E o povo ia aglomerado, a multidão ia aglomerada ao redor, naquele caminho que aquela pessoa, aquele homem ia carregando a cruz. E eles iam zombando, iam rindo, iam gritando, iam insultando. Sabe? E foi exatamente isso que eles fizeram com o Senhor. Jesus passou por isso tudo. Agora você tem que pensar nisso. Conforme o que a gente lê na Bíblia. Conforme o que a palavra de Deus, com revelação do Espírito Santo, está nos expondo toda a clareza desta cruz, nós não podemos pensar que nós estamos isentos destas coisas. Porque nós vamos ter que pegar a cruz do mesmo jeito que Jesus pegou para segui-lo. Porque se o próprio Jesus carregou, pegou a cruz dele e carregou, e ele passou por toda a vergonha. Por que que ele passou pela vergonha, gente? Porque o pecado é uma vergonha. E a vergonha foi de que ele foi nu carregando a cruz. Nu quer dizer pelado, sem nenhuma roupa. Então, e foi crucificado assim, inteiramente nu, pelado. Existem essas pinturas que a gente vê de Jesus. E mesmo os crucifixos católicos, que Jesus está ainda lá na cruz, eles puseram um pano na cintura de Jesus, enrolaram ele num pano. Mas essa não é a verdade da Bíblia, porque a Bíblia diz que ele foi totalmente despido. Tiraram toda a roupa dele. Então, Jesus ficou nu. Veja a vergonha do pecado. Tá? Então, se você quiser seguir a vida verdadeira cristã para a sua eternidade ser uma eternidade de glória, porque é eternidade. Passageiros são esses dias. Então, se você quiser, você vai ter que ser perseguido e pagar o preço disso tudo. É isso que o Senhor nos oferece, porque Ele passou. O próprio Deus, meu Senhor, não é fácil. Então, não importa o que as pessoas dizem, Eu só sei o seguinte, que enquanto Jesus está comigo, eu estou muito bem, é isso que me interessa, tá? Porque as pessoas, se a gente vai andando muito no Espírito, nós conseguimos ver o que elas são por dentro. Ninguém pode fazer por nós o que Jesus fez e o que Ele faz cada dia. E por que não nos entregarmos a Ele? Deixa as pessoas serem o que elas quiserem, seja quem for, não importa. Então, viver a vida cristã não é apenas dizer não para o diabo, mas é também dizer não para o público do diabo. Tá cheio de gente que segue o diabo. Não é quem anda em seitas, não, quem anda com o diabo, tá? Tem muita gente que leva uma vida religiosa e tem a mente do mundo. Então, essas pessoas, elas vão te criticar, elas vão acabar com você. Porque elas não querem seguir isso daqui. Então, não interessa, né, o que as pessoas do diabo e o diabo fazem e dizem de nós. O que importa é Jesus viver dentro de nós. E Ele vivendo dentro de nós, Ele passa a vida dEle através de nós. E aí sim, nós temos o poder de dizer não para o diabo, para tudo que é do mundo. Né? Então, é isso que é a entrega diária. Entrega diária a Deus é isso. Você vai ter que renunciar mesmo à sua vida. Se entregar a Ele. Para você adquirir esse poder de dizer não. Se a gente for ler o livro de Jó, não vou agora lá. Mas ele disse não para o pecado. Jó disse não para o pecado. Tá? Então, quando nós vivemos essa vida da cruz, nós causamos ofensas para as pessoas. É incrível. Nós causamos ofensas para as pessoas. Elas ficam contra nós. Por quê? Porque o diabo e os seus seguidores nos odeiam. Simplesmente isso. E Jesus falou, olha, atenção. O mundo me odeia. E vocês que são meus, vocês serão odiados também pelo mundo. É a mesma coisa. Então, Paulo está falando isso em Gálatas, capítulo 5. Vamos lá. Vamos confirmar isso em Gálatas, capítulo 5. Abre aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. É sério a vida cristã. Ela não é brincadeira, mas isso quer dizer a nossa vida eterna. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Já abriu? Vamos lá. Paulo dizendo, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo já está desfeito o escândalo da cruz. Então, se tem uma coisa que nós não queremos que seja feita, é que seja desfeita a ofensa da cruz. Porque assim que você diz sim para Jesus e não para o mundo, isso representa fraqueza. Tá? Então, nós não vamos dizer não para o escândalo da cruz. Que continue o escândalo. Porque o escândalo... Porque, gente, pregar Jesus é criar confusão. Você quer ver? Se você falar assim de um Deus, pegar o evangelho, falar de uma maneira superficial, todo mundo vai aplaudir, vai ser seu amigo. Mas se você falar de Jesus Cristo, o Senhor da Glória, pronto, falou um nome Jesus de verdade, pregando isso tudo como quem ele é, o que ele fez, pronto, isso daí já vai causar divisão. As pessoas vão entrar em guerra e é o que acontece conosco. As pessoas se apartam, elas vão embora. Por quê? Por causa de Jesus. Tá? Porque se fosse por causa de Deus, elas estariam presente, ficariam sempre numa boa. Então, gente, presta atenção. Quando nós dizemos não para o mundo e sim para Jesus, isso quer dizer, isso representa fraqueza nossa. Por quê? Porque nós começamos a depender da força do Senhor para podermos conseguir carregar a nossa cruz. Então, nós conseguimos carregar tudo. Nós ficamos fracos, porque é a força dele em nós que nos permite carregar a cruz, e não com a nossa força. Porque com a nossa força seria a religião, seria algo mental, seria da alma, seria da carne. E aí nós não íamos carregar a cruz, nós não iríamos nos entregar ao Senhor, nós seríamos as mesmas pessoas, mundanas, com uma fachada de cristãos. Então, a cruz põe a pessoa numa condição de fraqueza e sem ajuda. Veja que eu não posso me ajudar, porque não sou eu que faço essa obra. Não sou eu que vou fazer a minha santificação. Por isso que eu não consigo carregar a minha própria cruz. É aí que nós nos entregamos, porque eu não quero pecar mais. Puxa vida, eu quero ser como a Bíblia diz, mas eu não consigo. Então, aí que entra a minha fraqueza, tá? E na minha fraqueza entra a minha dependência total do Senhor. Eu dependo dele para eu não pecar, para eu mudar de vida. Por isso que já não sou mais eu, mas é Cristo Jesus em mim. Foi isso que Paulo disse. Já não sou eu que vive em mim, é Cristo Jesus. Que maravilha, vocês estão entendendo? Não está demais isso? Então, a cruz, o que a cruz faz para nós? Ela traz o fim de nós mesmos, ou seja, o fim das nossas reservas, das nossas fontes carnais, né? Da alma. Porque a gente tem força até um ponto. Se Deus não está presente, nós acabou a força. Então, é por isso que nós vamos, com o Senhor, ter a força dele para dominar o pecado. Temos, sim, condição de não pecar. É só oferecer a nossa vida a Jesus. Entregar a nossa vida a Jesus, tá entendendo? E isso é diariamente. Por isso que essa comunhão diária é importantíssima. Quem não ora todos os dias junto com a palavra, com o Espírito Santo, com a adoração, com a confissão da palavra, com a oração em línguas, com os louvores, nunca vai ter condição de renunciar a si mesmo e de chegar nesse ponto dessa fraqueza que virá a força de Deus para eu carregar a cruz. Então, a cruz me leva à dependência total do Senhor, para ele viver a vida dele através de mim. Entendeu? É aí que Jesus vive através de mim. Que demais! Quando eu dependo dele. Quando eu não sou mais eu. Então, vamos ver bem isso em Salmos 22. Vamos abrir a nossa Bíblia agora? Salmos, veja lá. Salmos 22. Maravilhosa, isso aqui é um salmo profético. 100% profético. Salmos 22, versículos 14 e 15. É salmo profético porque fala do Senhor Jesus. Vamos ver os versículos 14 e 15. Tudo bem? Vou esperar, porque nós temos que estar juntos. Porque essa palavra é demais, é poderosa. Olha lá. Vamos juntos, então, versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Veja só como é que chegou a condição do Senhor Jesus aqui. O que, que ele experimentou? Uma fraqueza total. Ele começou então a depender do Pai, para que o Pai o sustentasse. Pronto, não era mais ele. Não era mais ele. Aí já era a força do Pai. É isso que o Senhor Jesus quer que aconteça conosco. Nós temos que chegar nesse ponto. Ele já não podia fazer mais nada. Ele se entregou. Entende? Então, quando nós vivemos a vida cristã, nós chegamos ao nosso fim, fim da nossa força, dos nossos recursos. Aí sim, nós dizemos, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não vou tomar decisão nenhuma por minha vontade, com a minha cabeça, com a minha carne. Eu vou receber a sua direção e vou seguir a sua vontade e aí eu vou tomar a decisão certa. Então, isso é depender do Senhor, isso é fraqueza e isso é entrega. Entrega diária. Porque o Senhor fala conosco, mas é que como nós estamos muito cheios dos pensamentos do mundo, a gente não ouve a nossa consciência, que é lá onde o Espírito Santo fala. Então, nós precisamos treinar isso nas orações, todos os dias. Então, a nossa qualidade de vida vai melhorar tremendamente. É maravilhoso isso. Eu poder experimentar Deus guiando a minha vida. E jamais Deus vai me guiar para o buraco. Deus me guia para a vitória. Para o diabo não acabar com a minha vida. Então, isso não é maravilhoso? Não é isso que você quer? Veja, as pessoas querem que Deus guarde as suas vidas, que Deus traga a proteção, traga a provisão, dê saúde, dê as melhorias na vida pessoal, na vida familiar, nos negócios, mas não entendem que tem que levar esse tipo de vida. Senão Deus não comanda nada na nossa vida. É engano, é perda de tempo. Tá? Estamos sendo enganados com uma doutrina errada, porque não tem a entrega da própria vida. Então pensa nisso quando você orar. Se você está realmente entregando a sua vida ao Senhor, se você está chegando nesse ponto de fraqueza, de se humilhar diante de Deus, de não ser mais você, mas de ser Ele em você, através de você, vivendo para você vencer todas as circunstâncias da sua vida. E passar ileso sobre todas elas. E ter sempre a alegria do Senhor no seu coração. Porque essa alegria que a gente tem, gente, não é alegria de cantar um parabéns para uma pessoa. Ou de receber um presente de alguém, etc. Esta alegria é uma força de viver muito grande. De conhecer o Senhor. De estar entregue a Ele. De estar unido a Ele. Ele e você. Você e Ele. Os dois formando um só. É maravilhoso. Então essa é a mensagem da Cruz do Calvário. Que eu estou trazendo para vocês. Com total poder sobre o domínio do pecado. Então, a cruz é o coração da mensagem cristã. Tá? Porque é a mensagem do Calvário. Porque esta mensagem do Calvário nunca foi para te purificar. Para fazer uma limpeza na sua vida com frescor. Sabe assim, quando você está com muito calor, você esborrifa aquele spray de uma fumacinha fresca, gelada, que te traz... Não, de jeito nenhum. Né? A cruz, ela vem para nos purificar bem no fundo. E também esta mensagem da cruz não é para que nós sejamos mais aceitos por Deus, porque não existe isso. O pastor dele pregou muito isso. Não tem o que eu posso fazer para eu ser mais aceito por Deus. Ou para Ele me amar mais. Não tem uma dose maior ou menor, não. Ou é ou não é. Pronto. Nós somos aceitos por Ele porque aceitamos Jesus. Pronto. Então não é o meu sacrifício que faz Ele me aceitar mais. Nem pense isso. Tá? Então, preste atenção, que o Evangelho, isso é forte que eu vou falar agora, é bem forte. O Evangelho e a cruz vieram para acabar com a nossa vida. Que vida? Vida de morte espiritual, do inferno, vida do mundo, vida de liderança do diabo nas nossas vidas, nos guiando, vida dos desejos carnais, etc. Veio para matar isso tudo. Então, o que nós temos que fazer? Quando vamos orar, nós temos que erguer os braços e dizer, Senhor Jesus, acaba comigo. Né? Isso é para que nós não vivamos mais a nossa vida, e sim a vida de Jesus, para que Ele viva através de nós. Então, isso é ser crucificado com Cristo Jesus, o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 6. Ser crucificado com Cristo Jesus é isso, tá? E é para que nós nos tornemos cada dia mais novas criaturas em Cristo Jesus. Tá? E nós temos que lembrar o seguinte, que se não vier a morte primeiro, a vitória não virá. Porque a vitória vem depois da morte. Entende isso? Primeiro a morte, depois a vitória. E a nossa ressurreição e a nossa vida nova, entenda isso, estão do lado, do outro lado da cruz do Calvário. Então é uma obra, gente. É uma obra que tem que ser completa nas nossas vidas. A cruz do Calvário. Por isso que não foi brincadeira o que Jesus fez. Tem todo um significado para as nossas vidas. Tá? Por isso que nós temos que lembrar todo dia o que, que Jesus fez para nós fazermos o mesmo. Nos entregarmos agora. Cada dia, Jesus. Para que nós fiquemos livres do domínio do pecado para sempre. E é isso que o Senhor quer. Então, agora que você entendeu bem esta mensagem, eu oro a Deus Pai para que Ele te dê a graça e a força para você ter o desejo de se entregar inteiramente à cruz do Calvário. Para que Ele possa viver através de você e que você venha dar muitos frutos agora, aqui, antes que Jesus venha. E que a sua vida seja irrepreensível até que Jesus venha e nós nos encontremos com Ele nos ares. Assim seja, em nome de Jesus.